Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso resumo de notícias do dia 21/6/2023 aqui do Instituto de Mídias Avançadas e do GaroaCast, hoje trazendo muitas notícias para vocês. Vamos começar. Já vamos começar aqui pelo nosso site, www.mídiasavancadas.com.br, seria avançadas, mas não pode usar cedilha na URL, então vira avancadas, e entra no nosso site para você conhecer todo o nosso trabalho, plataforma de doação, se inscreve nesse canal, dê o like aqui no vídeo e vai mandando comentários aí que eu leio no meio da live, tá? Então, aqui no meio dessa live aqui, a gente vai lendo os comentários que vocês forem mandando. Fechou? Só mandar aqui. Então vamos começar com as notícias do dia de hoje. Aqui no canal do Ancapsu a gente tem diversas notícias novas, né? Então a partir de 22 horas, eu sempre ignoro as que são mais de 24 horas, que a gente já leu ontem, tá? Lula aumentou o mínimo existencial, só não avisou que isso prejudica os pobres até mais que o mínimo, tá? Então, que história é essa? O Lula, ele aumentou o mínimo existencial, só que isso não, isso faz com que o pobre possa pegar menos empréstimo consignado. Ele precise de uma renda maior. Ele precisa ter uma renda maior para pegar mais empréstimo consignado. Então, logo, ele vai poder pegar menos empréstimo consignado. O empréstimo consignado, para quem não sabe, é aquele empréstimo que você deixa algum bem em consignação com a agência financeira, tá? E pegar menos dinheiro emprestado para muitas famílias pode ser um grande problema, tá? Então, é isso que o Peter fala aqui nesse vídeo. Eu concordo plenamente com ele. É um absurdo o Lula diminuir a capacidade das pessoas de contrair crédito, porque se os grandes milionários, Lima, velho da van, essa galera que tem dinheiro pra cacete aqui no Brasil, quiser, a dona da Magazine Luiza, né, os donos do Itaú, Setúbal, quiserem contrair empréstimo, bom, os donos do Itaú não vou nem falar, né, mas esses grandes milionários quiserem contrair o empréstimo, eles vão, tá? Nada vai impedir eles de contrair um empréstimo muito grande e provavelmente esse empréstimo vai ser com taxas de juros muito baratas pagas por você, pelo seu dinheiro, tá? Então, essa é a notícia. Macron bebe cerveja e é acusado de masculinidade tóxica na França. Sim, o Macron, masculinidade. Bom, esse é o título do vídeo, né? E o que acontece? O Macron, em comemoração, a um jogo de rugby lá na França, ele virou uma latinha, um copo de cerveja. Ele pegou e virou. E a galera tá acusando ele de ter a famosa masculinidade tóxica, né? Sim, mas vocês não ouviram errado. É o Macron que tá sendo acusado de ser masculino a um nível tóxico. Meu Deus do céu, onde esse mundo vai parar? Vamos lá, vamos lá. Russos tentaram novo contra-ataque, mas só conseguiram encher a estrada de sucata e tanques russos, tá? Então, aqui, mais notícias sobre o fronte de como está a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? Uma guerra em que a Ucrânia agora está em posição de vantagem em fazendo um contra-ataque, ou seja, retomando os territórios conquistados pelos russos, mas a Ucrânia está tendo bastante sucesso e a Rússia está perdendo territórios, porque a Ucrânia enfraqueceu bastante o exército da Rússia antes de começar essa contra-ofensiva. Né? Então, e aqui o Peter reporta o que aconteceu no dia de ontem, no caso, na Ucrânia, né? Porque o Peter, ele solta esse vídeo aqui umas 11, meio-dia, e ele grava esse vídeo às 8 horas da manhã, tá? Então, é uma situação que já aconteceu ontem no fronte ali entre a Ucrânia e a Rússia. Governo capota na CPMI. Mesmo com maioria na CPMI do 8 de janeiro, o governo consegue fazer uma lambança e ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal dá um show, tá? Ele ficou depondo lá por muitas horas, tá? E os caras perguntaram diversas coisas pra ele. E, inclusive, os petistas deram entrevista pra Globo News dizendo que ele mentiu durante a entrevista inteira. Então, obviamente, nenhum ponto da entrevista dele é o que os petistas queriam que ele dissesse, né? Mas ele falou... As coisas que ele falou foram as verdades que ele tinha a oferecer e muitas delas ajudam, dão credibilidade ao discurso que geralmente o Bolsonaro faz, o que deixou a esquerda muito triste com toda essa situação, né? Mas enfim, a esquerda tem maioria nesta CPMI, que é uma comissão mista, ou seja, do Senado e da Câmara, que participam senadores e deputados. Então, eles vão conseguir chamar pessoas que eles acham que pode ser uma grande pegadinha para a direita, tá? Enfim, dessa vez não foi. Mas a esquerda tem um poder de veto grande nesta CPMI. O show da inelegibilidade no TSE. TSE prepara o show da inelegibilidade de Bolsonaro, convocando imprensa do mundo todo para a festa. E foi isso mesmo. O julgamento da inelegibilidade do Bolsonaro está marcado para amanhã, dia 22, tá? De junho. E o TSE convocou toda a imprensa internacional para participar deste julgamento. O que é muito estranho, porque eles estão querendo fazer um show, um circo, ou é um julgamento aos moldes jurídicos, como deveria ser o TSE? Né? Então a gente meio que já espera o resultado desse julgamento, em que o TSE vai absolver, o TSE vai deixar Bolsonaro inelegível, né, para as próximas eleições. Então tá aí o absurdo, né? Enfim, a gente não pode fazer nada quanto a isso. É uma pena que na democracia que nós temos no Brasil a oposição esteja sendo perseguida, que é exatamente isso que está acontecendo. Você pode ficar gritando que Bolsonaro é antidemocrático, não sei o quê, mas ele perdeu a eleição e saiu do país. Deixou aí pro Lula assumir a posse da presidência da República, o que prova que Bolsonaro não é antidemocrático. E mais uma prova disso é que diversas pessoas que cercavam Bolsonaro estavam pedindo para ele realizar um golpe. E ele não o fez. Mais uma prova de que Bolsonaro não é antidemocrático, certo? Se ele sucedesse com um golpe, porque várias pessoas ao redor dele estavam pedindo para que isso acontecesse, aí sim ele seria antidemocrático, tá? Enfim, Lula diz que todo mundo tem que ter pouco dinheiro para o país funcionar em sincericídio comunista, né? E o Lula é aquilo que a gente já conversou diversas vezes aqui. O Lula é uma peça de museu do século passado. Foi esse cara que colocaram no poder aqui no Brasil, tá? Então, o Lula, ele vai ter essas ideias de comunistas, de socialistas do século passado, de 1970, 1960, 1980, tá? É esse tipo de comunismo que o Lula conhece e é o que ele vai praticar, tentar praticar, pelo menos, utilizando male male o direito que as oligarquias que colocaram ele no poder o deram, tá? Enfim. E falou também, né, que todo mundo tem que ter pouco dinheiro. Só quem tem que ter muito dinheiro são os governantes. É exatamente o que acontece em países como Cuba e Venezuela, tá, gente? Não tô falando nenhuma mentira. Vai, pega imagens desses países. Os próprios petistas postam no Twitter de vez em quando. Esses dias eu vi eles postando. E assim, você vê claramente que a população vive numa pobreza extrema, não tem produtos novos lá. E não adianta nem você culpar a sanção dos Estados Unidos, porque se você é anticapitalista, você não precisa do comércio, teoricamente, né? Tu pode resolver as coisas ali no próprio país mesmo. E esses dois países que eu mencionei, mas existem outros no mundo, né? Esses dois países são bons exemplos disso. Eles não conseguiram isso, tá? Eles não conseguiram fazer com que o país prosperasse com eles produzindo todos os produtos que fossem necessários para o país. Tanto que em Cuba você tem diversos carros antigos E até que nem existem mais em vários países do mundo peças de reposição para esses carros. As próprias fábricas lá em Cuba produzem peças de reposição para esses modelos de carro especificamente. Curso de... Ah, não, esse aqui... Lula disse todo mundo. Ah, esse aqui, beleza. Curso de estelionato acaba com sucesso seguido de sequestro de professores com a ajuda da milícia. Cara, tu não ouviu errado, não. É isso mesmo. Lá no Rio de Janeiro, os caras deram um curso de estelionato, tá? Três estelionatários deram um curso pra uma galera de estelionato. Essas alunas, no final do curso, conseguiram extorquir 300 mil, parece que 200, 300 mil de pessoas por aí, enfim, né? E os professores roubaram esse dinheiro delas. Eles roubaram, elas ficaram se sentindo lesadas e foram chamar a milícia. E a milícia sequestrou os professores, pediu para eles devolverem o dinheiro e torturou os caras lá, cortou dedo, cortou orelha. Assim, uma coisa de outro mundo, tá? Uma coisa de outro mundo. E é exatamente isso que eu chamo do espírito de quem tá no poder, tá? Então, se o Lula entrou no poder, agora o Lula falando que não se importa com um bandido roubar um celular pra comprar uma cervejinha, o espírito que fica no país pairando é esse tipo de espírito, entende? É diferente de um presidente entrar falando que bandido bom é bandido morto. Ninguém vai sair matando bandido por aí. Mas é um recado para a sociedade, né? E o Lula, ele deixa outro recado para a sociedade, que é bem triste, né? Então, vamos ler alguns comentários aqui. Depois de ver a questão do Ancapso, o pastor Renato de Castro, bom vídeo, obrigado, pastor. Seja bem-vindo. Esther Augusto, não podemos dar nossa opinião neste belo país democrático. Viva o amor, vide também o que está acontecendo com o monarca, Esther. E tem toda a razão. Infelizmente, né? Infelizmente o amor venceu, né? Vamos fazer um ministério do amor, um ministério da verdade. É que meio que já tem, né? O Lula, ele parece que ele leu o livro do George Orwell, o 1984, e quis copiar isso, né? No Brasil. Cristiano Melo, bora de notícias boas. Boa noite, turma. Turma. Boa noite, Cristiano. Seja bem-vindo. E a Esther, boa noite. É isso aí. Esses comentários são os que eu vou ler por enquanto, mas mandem mais comentários aí enquanto a gente passa aqui pelos canais, tá? Então aqui, o Ocidente em Fúria tem um vídeo novo aqui do Paulo Cogos, né? Como o Estado condena pessoas com doenças raras. E aqui o Cogos vai falar um monte de coisa, principalmente sobre o SUS, o sistema de saúde, como isso não funciona e como isso condena pessoas à morte, tá? Que não vão conseguir tratamento para suas doenças.
Ai, Dainese, mas e se fosse que nem dos Estados Unidos, que as pessoas morrem?
Lá nos Estados Unidos, a pessoa tem acesso à saúde, só que qual que é o problema? Depois que ela sai deste tratamento de saúde, ela fica devendo muito dinheiro para o hospital, a saúde é cara, e é cara não é só lá nos Estados Unidos, é em qualquer lugar do mundo, né? A diferença é que aqui no Brasil o SUS superfatura um monte de coisa e consegue oferecer minimamente um serviço indecente para a população, e é indecente. Tá? Eu vou provar isso em alguns vídeos lá no meu canal, youtube.com/canaldodainese, em que a gente vai entrevistar pessoas saindo dos hospitais e vai mostrar pra você a realidade do que tá acontecendo, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Tá? Mas o SUS, no geral, não funciona. Saindo do Ocidente em Fúria, indo para o Monark Talks, não tem novidade. Tá? São os vídeos que a gente comentou ontem mesmo. O Monark perguntando pra esse carinha aqui do exército, que ele é aposentado, né? Ele é da reserva. E aí foi uma conversa bem interessante, esse carinha defendendo aí o exército, né? Enquanto que o Monark falando que o exército é bunda mole e que deveria ter tirado o Alexandre de Moraes de lá. Era só juntar os quatro, cinco generais, chegar no Alexandre de Moraes e falar: amigo, você tá preso, você está cometendo abusos aqui no nosso país, né? Ninguém quer que o exército tome o poder executivo para si. Ninguém quer que o exército tome uma ditadura. A gente sabe que isso é péssimo, né? Eu, pelo menos, que sou de uma linha política mais libertária, mais conservadora, eu sei que poder demais na mão de uma instituição é péssimo. Eu não quero isso pro meu país. Mas, ao mesmo tempo, precisa haver um freio para pessoas que fazem o que o Alexandre de Moraes faz, tá? Enfim, Chelo Orue Rodrigues, aí vai, vamos lá, vai que vai, boa, vamos assistir aqui o programa e compartilhem todos com seus amigos também para se manterem informados. Cristiano Melo, o Monark está censurado, coitado, infelizmente. Ele tá censurado sim, Cris, mas ainda tem acesso ao canal dele no Rumble, tá? Que o Rumble, ele foi uma plataforma que não censurou o Monark. Eu vou até mostrar para vocês aqui, rumble.com/monarchy. Olha só, aqui, tá aqui, tá? Com todos os vídeos do Monark, vídeos muito interessantes dele, são o do Marcos Eberlin, é bem legal esse vídeo aqui. Kim Paim eu achei mais ou menos morno, não sou o maior fã do mundo do Kim Paim, mas ok. Os Monark News são bem legais também. Esse aqui eu não gostei. E o Comandante Novelino é um vídeo interessante de se assistir, tá? Mas os melhores do Monark são os que ele faz sozinho. Saindo dos canais e indo para os portais de notícia, a Financial Times hoje fez uma matéria descrevendo como os Estados Unidos garantiram, através de influência, poder e força militar, que o Lula iria assumir a presidência da República, né? E a única coisa que eu falo agora pro Joe Biden, aqui tem puta texto explicando isso aqui, né? Um texto bem grande explicando diversos aspectos disso, né? Enfim, vale a pena ler, quem souber ler inglês, quem não souber ler inglês, aprenda inglês, porque você não pode ficar sujeito apenas às coisas que estão acontecendo, que te falam no, nos portais do Brasil, né? Você precisa saber um idioma secundário que vai te dar acesso a muitas coisas que vêm do mundo inteiro, tá? Então é importantíssimo. Mas enfim, hoje em dia tem tradutor, dá pra você fazer um monte de coisa. Então é muito interessante essa matéria da Financial Times falando sobre todas as ações, ou e principalmente também as prováveis ações que o governo dos Estados Unidos fez para garantir que o Lula tomasse posse e o Bolsonaro deixasse o cargo depois da eleição, né? Então, dentre isso, várias pessoas assumindo a vitória do Lula, né? Enfim, então é uma reportagem bem interessante. Revista Oeste, Zanin, o advogado do Lula, será ministro do STF, né? Então aqui a gente vai começar essa notícia falando sobre aqui dentro do antagonista, né? Papo antagonista, senadores aliviam para Cristiano Zanin, tá? Então aqui ele vai falar nesse programa do antagonista, o Felipe Moura Brasil, ele vai falar que os senadores, eles foram muito tranquilos com o Zanin, tá? Nessa batina, e no final das contas, ele ganhou e virou o ministro do Supremo, né? Então, o advogado de Lula é confirmado como novo ministro do STF com aprovação de 58 senadores, tá? 58 votos a favor. Depois a gente vai fazer uma lista de todo mundo que votou a favor para que você não reeleja esse tipo de gente que vende o seu poder por alguns trocados. E na reportagem da Globo, comemorando, né? Veja a repercussão da aprovação de Cristiano Zanin. Só pessoas importantes comentaram, né? Alexandre de Moraes. Olha o que o Alexandre de Moraes disse. Parabéns ao ministro Cristiano Zanin pela merecida aprovação no Senado Federal. Tenho absoluta certeza de que o Brasil ganhará com sua atuação competente e corajosa em nossa Suprema Corte, né? Então, coragem mesmo tem o Alexandre de Moraes, né? Que fazer o que faz e não temer consequências. Aí você tem aqui depoimentos de Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli. Aí o que os dois indicados pelo Bolsonaro disseram, né? Vamos ler aqui. Parabenizo o ministro Cristiano Zanin por sua aprovação pelo Senado Federal e desejo muito sucesso no desempenho da magistratura no STF. Isso disse o Nunes Marques, né? E parabéns ao ministro Cristiano Zanin pela aprovação no Senado. Parece que foi copiado, né? Trata-se de um jurista preparado e que tem muito a contribuir com o sistema de justiça em nosso país. André Mendonça, tá? Também indicado aí do STF. Aí a petezada tá lambendo o cara, não tem muito o que fazer, né? Tudo lambendo o cara. Tudo que é da União, né? Ministro da Casa Civil, advogado-geral da União, presidente federal do Conselho da OAB. Essa gente, né? O Sérgio Moro não, ele se posicionou de uma forma interessante que eu gostei. Votei contra a aprovação do nome de Cristiano Zanin para o STF por entender fundamentalmente que a indicação pelo presidente de seu advogado particular abre o precedente ruim para a independência da Suprema Corte. Realizei sabatina respeitosa e técnica como deve ser. Mantenho a minha coerência e meu compromisso com os eleitores paranaenses. Mais ou menos como diz o Sérgio Moro, eu não sei imitar ele direito, não. Mas esse foi então o parecer de Sérgio Moro. É, PT não precisa saber, né? Ministro de Lula não precisa saber. Líder do governo da Câmara também. O Randolph, ó, ele vai falar. Vai falar alguma coisa ruim, né? Óbvio. Então, assim, de novo a Globo sendo a Globo. Mas é interessante que eles colocaram até uma opinião controversa aqui, né? Que é a do Sérgio Moro. Pelo menos, né? O mínimo. Beleza, vamos voltar aqui pra Revista Oeste. Os tripulantes do submarino desaparecido vão respirar o mínimo possível. Então esse submarino que desapareceu é bem intrigante esse caso. O pessoal está fazendo buscas aí por este submarino. E uma coisa interessante é que eles têm apenas até amanhã de oxigênio, tá? Não sabemos, pode acabar o oxigênio em qualquer horário de amanhã, mas eles têm até amanhã para serem encontrados e vierem aí para a superfície, né? Porque se continuarem submersos, provavelmente vão morrer com falta de ar aí, tá? São alguns milionários aí que pagaram 1,8 milhões de reais, né? Isso convertendo para real, né? Foi 250 mil dólares por passagem, né? Por lugar, né? Nesse submarino foram 5 pessoas, dentre eles o diretor da empresa que faz o submarino, que também é piloto do submarino, e mais 4 milionários, dentre eles um britânico, tá, que é um pesquisador dos destroços do Titanic, 2 árabes e um tiozinho lá que eu não lembro quem foi. Tem uma notícia bem interessante, então, pra gente concluir, que é: o Banco Central ignora a pressão lulista e mantém os juros em 13,75%, que foi o que eu falei ontem pra vocês, hein? Foi o que eu falei. Quem acompanha este jornal aqui sabe que eu fiz esta previsão. Eu falei, entre diminuir um pouco a taxa de juros e manter igual, olhando pra que o governo federal tá fazendo, eu manteria. Porque é muito perigoso para o nosso sistema financeiro, para o futuro da nossa moeda e para a austeridade fiscal do Brasil abaixar a taxa de juros nesse momento. Ainda mais no momento em que a taxa de juros está alta, compensa investir em tesouro direto, compensa colocar dinheiro na dívida pública do governo, né? Então o governo opta por deixar essa taxa justamente para financiar as groselhas que o Lula está fazendo por aí com dinheiro público. Tá? Então é muito importante essa decisão do Comitê de Política Monetária, chamado Copom, que é do Banco Central do Brasil. Uma instituição que eu sou contrário, que eu acho que deveria ser extinta. Tá? Monarque, aquele que eu já li, Alexandre de Moraes deveria ter sido julgado e condenado pelos crimes, disse o Cristiano Melo. Pois é, Alexandre de Moraes, ele precisa de freios e contrapesos, né? No mínimo. No mínimo, ser afastado do cargo. E aí, de forma justa, né? ser julgado e condenado por abuso de autoridade e um monte de outras coisas, dispositivos ditatoriais que ele tá usando ali com o poder, né? Que é um grande absurdo. Senadores frouxos, palhaçada vil, Cristiano ainda, né? São bem frouxos, né? Os nossos senadores, infelizmente. Foi exatamente isso que aconteceu, né, Cristiano? Senadores completamente frouxos e colocaram o rabo entre as pernas e obedeceram as ordens aí de outros ministros do Supremo para deixar o Zanin entrar e livrar a cara do Lula. Infelizmente é um cara que vai ficar aí 30 anos pelo menos no poder, lá no Supremo Tribunal Federal, e esse é, para mim, é o pior da eleição do Lula, tá? Pior do pior do pior da eleição do Lula é ele indicar ministros pro Supremo. Ele sempre vai indicar o amigo do amigo, o advogado pessoal, o padrinho de casamento, essa gente, né? E o Lula não falou nada, né? Se o Bolsonaro indicar, sei lá, o filho dele pra ser embaixador nos Estados Unidos, já chega aquela galera berrando tudo, né, que faz. No caso, alguns milhões, né? O Cello Oruê, Marcelão, falou aqui, né? Não sei exatamente a qual das notícias estava se referindo aqui, no caso, alguns milhões. O Clebinho também participando hoje aqui. Flávio Bolsonaro teceu diversos elogios para Zanin. Com certeza ele está com medo de que os processos dele ou do Bolsonaro caiam na mão do amigo do Lula. Pois é, né? Mas se cair, não vai ter muito que... Essa gente age por vingança. Essa gente não age de forma jurídica, de forma constitucional. Né? Se a gente esperar uma atuação do Zanin parecida com uma atuação do Toffoli, que é mais ou menos alguém que estava num patamar dele quando foi indicado, a gente pode esperar esse tipo de coisa, né? Favorecimento dos amigos e cumprir com os interesses da petezada, né? Enfim. Clebinho mandou outra aqui. Até os ministros que o Bolsonaro colocou estão elogiando. Impressionante. Mas isso, Clebinho, depois que o Zanin foi aprovado, tá? E aí, depois que ele foi aprovado, ele já é ministro e nem tem muito o que arrumar treta, né? Eu mesmo, se eu fosse senador ou qualquer outra coisa, não arrumaria treta depois dessa aprovação, porque é perigoso. Eles podem ser caçados com uma canetada. Esses caras são os ditadores do Brasil. E agora a gente tem um advogado fortíssimo do Lula entre os nossos ditadores. Tá? Isso é uma grande pena. Infelizmente, acontece isso. Aconteceu isso no Brasil, né? Mas foi essa galera que fica votando aí. A culpa é dessa galera... Que a culpa não é nem do esquerdista, tá? Porque o esquerdista é esperado que ele vote nisso. A culpa é dessa galera do meio termo limpinha, né? Ai, eu não voto nem no Lula e nem no Bolsonaro. Eu sou limpinho, bonitinho. Eu não voto nenhum nem outro. Agora toma no rabo com o Zanin por 30 anos aí. Que pode ficar no poder esse vagabundo, né? Então aqui, entre em www.mídiasavançadas.com.br, avançadas é com C mudo, tá, o nosso site, conheça todo o nosso trabalho, bem como notícias importantes de diversas fontes importantes e fontes boas de notícias, tá? Não como um G1 da vida aqui, tá? Entra no nosso site, conheça todo o nosso trabalho, tá? E o nosso resumo de notícias de hoje chega ao fim. Eu espero que todos vocês tenham gostado. O Cello Rodrigues mandou um último comentário aqui que eu vou ler. Vê as matérias sobre a fala do Nove Dedos, que reafirmou que o brasileiro tem que ter menos dinheiro mesmo. Sim, a gente comentou aqui no início da live sobre isso. O início da nossa live, inclusive, Cello, é muito legal, porque a gente fala sobre várias notícias do dia selecionadas pelo Peter do Ancapsu, que é bem legal. É um canal que eu gosto bastante, eu sempre cito ele por aqui. Então é isso, gente. Obrigado a todos por terem assistido aqui. Se você gostou, compartilhe com os amigos para ficarem informados sobre o que aconteceu hoje no nosso país e no mundo. E até amanhã. Tchau, tchau.